Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora, pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre educação e violência, com Ives Alejandro e Rafael Alves Lima. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Ives Alejandro é filósofo e professor, pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ética e Felicidade da Universidade de São Paulo. Participa do CORE, com a comunidade Reventando a Educação. Realiza pesquisas em ética e neurociência, com interesse nas bases neurais e do comportamento moral, educação ética, ética das virtudes e ética para a felicidade. Boa tarde, Ives. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Obrigado. Fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês aqui nessa tarde, falar de um tema tão importante.
Depois de um mês, quais os elementos que levam a entender o que aconteceu na escola pública do município de Suzano, onde 8 estudantes, um funcionário e um professor foram assassinados por 2 jovens, um deles ex-aluno da escola?
Fica uma sensação de que a sociedade perde. Cada vez que a gente tem jovens que cometem tal atitude, não necessariamente jovens, mas a gente está falando especificamente de jovens, a gente tem uma sensação de que a gente falhou como sociedade. E a gente como tem que se perguntar que sociedade é essa que a gente está tendo e como que esses jovens que estão chegando nessa sociedade entram na sociedade. Como nós recebemos eles. Então, a gente precisa, obviamente, fazer uma reflexão sobre a questão de trabalho, educação, lazer deles. Agora, especificamente, claro, dessa tragédia de Suzano, fica um sabor de que nós nunca vamos saber os reais motivos, tudo que a gente refletir sobre isso será especulação, mas existem já algumas ideias de por que isso acontece, por que aconteceu e ainda pode se repetir.
Nosso outro convidado é o Rafael Alves Lima. Ele é psicanalista graduado em psicologia pela Universidade de São Paulo, mestre e doutorando em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, membro da rede clínica do laboratório Jacques Lacan da USP. Tem tese sobre a história da psicanálise na ditadura militar. Ele é membro do coletivo de psicanalistas Margens Clínicas, que viabiliza atendimento a vítimas de violência de Estado. Boa tarde, Rafael. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania.
Boa tarde, obrigado.
Rafael, nós vivemos um clima de raiva e ódio. Como entender psicologicamente o que motivou aqueles jovens em relação à escola pública de Suzano?
É uma pergunta bastante complexa. Em certa medida, ela esbarra numa impossibilidade da gente ter uma resposta precisa, até porque, enfim, esses jovens não estão aqui para apresentar as versões, né? A gente tem um pouco as versões do terceiro jovem, né? Que, de alguma forma, esteve no planejamento, mas não esteve na execução ali, né? Do ato. Algumas das pistas que a gente tem, acho que traz um pouco do que o Alejandro trouxe, em que medida a nossa sociedade falhou, né? Onde a gente pode reconhecer, porque ela falhou num aspecto muito preciso, que é a exclusão, né? A exclusão e a ausência de reconhecimento dessas existências, dessas subjetividades. O ato, no final das contas, passa por uma tentativa de ser reconhecido, né? De inscrever o próprio nome na história, ainda que seja pelos motivos mais bárbaros, que a gente não conseguiria nem imaginar, né? Por isso que nos surpreendeu tanto. Tem um tanto dessa estratégia de ser reconhecido, de inscrever o próprio nome na história, lá onde a exclusão estava dada como destino, né?
O que nós podemos falar, Ives, em relação à responsabilidade do Estado neste episódio?
O Estado, ele se responsabiliza quando ele tem que, de alguma forma, se a gente trabalha numa ideia de uma sociedade, de um governo, de um Estado que promove o bem social, o bem-estar social, você tem que dar condições para isso, né? Então, existem jovens no Brasil que partem de situações muito distintas. Para alguns, falar do futuro, por exemplo, é ótimo. Ele vai estudar fora do Brasil, ou ele vai fazer uma faculdade particular, uma faculdade privada. Para outros, falar sobre o futuro é um tormento, porque para ele a vida vai ser muito problemática, como disse o Rafael. Então, que tipo de ânimo, que tipo de vislumbre que você vê? Então, se o Estado não proporciona oportunidades de saída, essas desigualdades só tendem a aumentar. E isso daí vai provocar, obviamente, um sentimento de fracasso no indivíduo, né? E você começa a perceber de que o mundo anda e você não anda para lugar nenhum. E que, na verdade, você está sendo sabotado por você mesmo, pela tua vida. E aí o desencanto surge. E quando há o desencanto, quando há o desinteresse, quando há um vazio existencial que nada preenche, então você começa a ir por outro lado. Então você quer se mostrar, você quer se promover de alguma forma. Então isso é muito perigoso. Na verdade, eu não sei como é que isso não acontece mais com o Brasil com tantas desigualdades. Eu não sei como é que não acontece mais.
Rafael, há um processo de exclusão de jovens da população de baixa renda no país?
Certamente há, e isso é uma espécie de programa sistemático, digamos assim, né? Existe um certo interesse de uma certa elite econômica e política no país em que essa exclusão se mantenha. A gente não pode ignorar esse fato. E, bom, isso chega certamente aos jovens que estudam nas escolas, especialmente nas escolas da periferia, que vivem nas periferias, porque justamente são as populações mais atingidas pela violência, né? Os jovens negros e periféricos. Os jovens nessa situação estão mais vulneráveis à situação de violência, eles vivenciam, a violência faz parte do cotidiano deles, né? E é um pouco natural que, como disse o Alejandro, surpreende disso não ter mais, porque essa é uma experiência do dia a dia, né? Do jovem na periferia.
É um episódio que já estava previsto, na sua opinião?
Olha, acho que no momento em que a gente está discutindo armamento da população, não vamos esquecer disso, é uma discussão que tá na pauta do dia. Bom, no momento em que a gente esteve, né, nos últimos anos discutindo, o coletivo do qual eu faço parte, o Margens Clínicas, discute bastante isso, né? A violência sistêmica, né, no Brasil, que, do jeito que ela acontece, não dá muito para dizer que isso estava previsto, mas também não surpreende que isso tenha acontecido nessa situação e, mais ainda, né, em uma violência contra uma instituição que é a escola.
Eu sou professor há 20 anos, eu tenho alunos que voltam para a escola e vêm nos abraçar, e vêm e falam, olha, eu estou fazendo tal coisa. Quer dizer, significa que para ele a escola tem um carimbo positivo, mas para alguns tem um carimbo negativo. E para a escola tem uma questão significativa muito forte, porque se ele quisesse fazer estrago, ele teria ido para uma estação de metrô, um shopping, ele faria muito mais estrago, né? Existe um simbolismo aí por trás, né, Rafael?
Certamente, o que faz a gente lembrar, por exemplo, da situação de Realengo, ou mesmo também, se a gente quiser pegar no simbolismo aí do ataque à instituição, a gente pode lembrar também da situação de Campinas, da igreja. Quer dizer, existe sim um ataque que é simbólico à instituição escola. Uhum. Né?
Ou seja, há uma série de episódios que aconteceram no país que demonstram uma certa anormalidade em relação ao comportamento, não só do Estado, mas também da escola pública.
Sim, sim. É uma normalidade no sentido de uma anomia também, né? De ausência de reconhecimento de posições, né? De projetos de futuro para esses jovens que vivem na periferia, que vivenciam a violência cotidianamente. Isso é.
Que música retrataria este momento que nós estamos vivendo? Você escolheu As Armas que Matam.
É uma escolha, enfim, um pouco atípica, reconheço. Enfim, é uma música de um grupo de rap paulistano, clássico, chamado RZO. Qual eu gosto muito, poderia ter escolhido outros raps, mas eu escolhi esse porque ele é um rap mais recente, a letra é bastante pungente, quem tiver a oportunidade de ver o clipe na internet vai ver que o clipe também é bastante pungente, e que mostra um tanto aí, né, dessa situação que seria o perigo do armamento geral e restrito das populações. Eu acho que é uma música bastante simbólica do que é a violência no Brasil.
Entre as alterações está a redução de 25 a idade mínima para a compra de armas.
O registro da de graça poderá ser feito por órgãos estaduais e do Distrito Federal, e não mais apenas pela Polícia Federal.
KK-38, dois disparos, desenha revólver.
Pensar. pensar.
Na rua, os motoristas vão se armar.
Se armar.
Os pais de família, tudo vão se armar.
Se armar.
As juventudes que sofrem vão se armar.
Ok.
Então, vamos andar pra trás.
Não discute.
Quem saca vive mais.
Não discute.
Vamos entrar em sessão, pois pra se defender, vamos ver quem mata mais.
Casos conjugais, brigas no trânsito, acidentais, intrigas fatais, polícia que mata quadrilhas rivais. Saiu nos jornais, dentro de casa, um se mata o pai. Uma mina sem paz, atirou na amiga pra ter o rapaz. Na escola um doente, foi com um revólver e dois pentes, matou adolescente. Um marido demente, mata esposa inocente, com os filhos presente. Outro dia um molecote, matou toda a família, pois tinha um revólver. Ainda disse o repórter, Brasil é recorde em morte de jovens.
As armas que matam, 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 as armas que matam.
Na rua, no beco, de dia ou à noite, inimigos, antigos amores, pelo crime ou na lei dos homens, alguém matou com uma arma hoje.
As armas que matam, 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 as armas que matam.
Na rua, no beco, de dia ou à noite, inimigos, antigos amores, pelo crime ou na lei dos homens, alguém matou com uma arma hoje.
Quem defende a arma tem que pensar. A violência até você vai chegar. Mas em tempo disso, estão morrendo já.
Tá.
O que mais tem é muita arma pra se comprar.
Não,
não só do Paraguai.
Tem mais.
Tem também nacionais.
Tem mais.
Inundar a sociedade com armas de fogo é arriscado demais.
O arsenal não é grande. São 20 milhões armados matantes. E os fabricantes fabricam aos montes. O povo que compre, dinheiro montante. Campanha eleição, a mídia esconde. Político aonde? Não há quem afronte, ninguém vai na fonte. Pesquisas revelam. Morre menos nas guerras que nossas favelas. Justiça é cega, impunidade e racismo. Corrupto faz festa, revolve não presta. Na simples defesa o mato aleja. Covarde é uma merda, na mão troca ideia, armada é uma fera.
Quem nos dera sem miséria, sem favela. Ao invés das bocas, igrejas, sinos e capelas. Temos pressa, desarmamento, não é comédia. Sangue na tela, tiroteio, caixão e velas.
As armas que matam, 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 as armas que matam.
Na rua, no beco, de dia ou à noite, inimigos, antigos amores, pelo crime ou na lei dos homens, alguém matou com uma arma hoje.
As armas que matam, 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 as armas que matam.
Na rua, no beco, de dia ou à noite, inimigos, antigos amores, pelo crime ou na lei dos homens, alguém matou com uma arma hoje.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora, nós vamos abrir espaço para o professor Christian Ducker, com a sua coluna semanal. Hoje o tema é luto.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Olá, Joel. Olá, ouvintes. Estamos hoje com esse tema que é o luto. O luto que a gente costuma associar com a perda de uma pessoa querida. O luto que tem uma trajetória mais ou menos prevista, né, de reações psíquicas. Então, em primeiro lugar, a gente costuma assim, negar, dizer, não, não aconteceu. Depois a gente fica com raiva, depois a gente assim negocia com o médico, com o destino, negocia com os deuses. Daí a gente faz uma depressão, que é uma depressão que faz parte do luto, e finalmente a gente aceita a perda. Então esse processo que foi descrito aí individualmente, ele tem variações muito importantes quando a gente pensa no estatuto da morte e da perda na nossa época. E se a gente comparar com antigamente, onde a morte era vivida em um coletivo, até hoje, numa cidade interior, a gente vela junto, lembra as histórias, faz uma reconstituição assim, né, de um memorial daquele que se foi, e dessa maneira cada um carrega um pedacinho daquele que se foi dentro de si. Bom, o nosso problema contemporâneo ele é duplo. Por um lado, a gente não tem muito mais o que dizer quando um amigo perde alguém, a gente fica sem palavras, a gente fica em silêncio. A morte passou a ser uma coisa vergonhosa, passou a ser um sinal de fracasso. Ela tornou-se uma coisa invisível, que acontece ali no hospital, atrás da UTI, de tal maneira que nossa experiência de luto ela fica excessivamente individualizada. Naquele momento da perda, tem aquele impacto, tem aquela saturação de lembranças, de memórias, mas depois de 2 meses, 3 meses, 4 meses, as pessoas esquecem, mas aquele que perdeu, não. E aí entra, assim, a nossa dificuldade, né, e a nossa vulnerabilidade para processos depressivos ou melancólicos, como dizia o Freud. A melancolia, a depressão, muitas vezes é um luto que você não admitiu, um luto que você está negando, um luto que você está, assim, eternizando ou, e aqui seria um acréscimo, né, um luto que você não consegue coletivizar. Você não consegue viver junto com os outros. Você não consegue fazer essa experiência de uma história coletiva. Então, pelas circunstâncias em que a gente está, nós estamos assim, reduzindo os nossos dispositivos de tratamento da perda. Isso é um problema psíquico, mas isso é um problema social. Isso é um problema do nosso laço. Isso é um problema de como é que nós estamos nesse projeto coletivo que é estar aqui no mundo durante esse tempo. Carinho com o luto. Cuidado com o luto. O luto não é uma marcha de 15 dias que a gente tem que resolver e seguir em frente.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falamos com o filósofo e professor Ives Alejandro e o psicanalista Rafael Alves Lima. Depois desse episódio, a gente percebeu a dificuldade dos estudantes daquela escola pública de Suzano de voltar, né, às salas de aulas. Que fenômeno é esse que eles estão sentindo nesse momento, eles estão vivendo nesse momento após aquela tragédia?
Eu acho que o Rafael pode falar dos motivos intrínsecos deles, né? Mas eu acho que existem duas coisas, né? A primeira delas é que isso gera um certo efeito espelho. Então o cara olha e fala, puxa, mas será que a escola, será que eu estar aqui na escola me leva a algum lugar? Nossa, eu sou de uma geração onde eu escutei meu pai dizer assim, filho, vai para a escola porque a escola pode mudar a tua realidade. E mudava. Hoje, quando você fala isso para o aluno vai falar, sério? Muda mesmo? Então nós temos que nos perguntar o que a escola faz realmente de mudança no indivíduo. Quando você tem uma tragédia acontecendo, isso, como o Rafael falou, simbólica ali na escola, retomar, passar pelo mesmo lugar, deve ser um fenômeno assim, absolutamente traumático para eles, né? Mas fica uma sensação de que nem a escola, que normalmente é um lugar super bem visto ao redor, se você perguntar para qualquer pessoa, um morador ou comerciante que tem algo ao redor da escola, todo mundo gosta. A escola é um lugar bem visto. Ela tem um status, por pior que seja, por a qualidade, a gente sabe de todos os defeitos, mas a escola tem uma mística positiva por trás. Quando ela ganha uma mística negativa, tirar isso vai ser muito complicado.
Você concorda?
Eu acrescentaria, na verdade, mais do que uma mística, ela também cumpre uma função de colocar a criança numa tradição. Quer dizer, tem uma filósofa, Hannah Arendt, que eu gosto bastante, que ela fala isso. A criança aprende na escola que o mundo existe antes dela chegar. Então, quer dizer, é uma mística nesse sentido de tá arraigada na história e acho que um pouco, esse é um grande desafio, né, como disse o Alejandro, como que a gente vai escrever a história dessa tragédia de Suzano e de outras anteriores na história, né? Eu acho que cumpre um pouco a função de não deixar com que isso caia no esquecimento. A gente precisa um pouco lembrar para que esse tipo de situação não se repita, que possa não se repetir. Essa é uma das funções, inclusive, da educação, né? De pedir que a barbárie se repita, né?
E tocar no assunto violentos... é importante, viu? Porque, assim, eu escutei diretores de escola daqui de São Paulo, de outras classes, né?
Incentivando não mencionar o episódio.
Não, mas não vamos falar do assunto porque isso não é a nossa realidade. Tá, beleza, não é do seu bairro, mas você não mora em Marte, você não mora na Lua, você mora no Brasil, você está aqui. Então, essa, de alguma forma, reverbera. Só porque eu tô num bairro que não tem nada a ver com Suzano, não significa que eu vou criar uma bolha, né?
Muito bem, esse exemplo que você deu mostra aspectos não positivos da escola. Um dos autores do disparo, que matou 8 estudantes, ele é ex-aluno, parou no último ano do ensino fundamental e sofria bullying. É importante dizer que a escola também incorpora todos os preconceitos da sociedade.
Sim, mas eu queria fazer uma pergunta para o Rafael, que é o seguinte. Os alunos sempre me perguntam assim, ah, professor, é o bullying? É o game violento? É, não sei. E eu falo para eles, olha, eu acho que isso é um disparador. Eu acho que existem... Eu sempre imagino isso num copo, né? Que vai, a água vai enchendo, e tem uma determinada gota que vai fazer transbordar. Mas a culpa não é necessariamente da gota, né? Existe uma outra... Como que se explica isso para um jovem de que existem muitos fatores? Aí?
Ou seja, a situação começa com bullying e se transforma numa coisa mais grave.
Eu acho que são duas coisas diferentes, né? O bullying e o game violento, que é um pouco os recursos que muitas vezes são levantados para tentar explicar a situação, né? O que a gente sabe, por exemplo, sobre os games violentos é que não existe uma relação direta entre o game violento e o exercício da violência, né? Acho que, no caso, o que passa pelo game não é o jogo em si, mas uma comunidade que dá um lugar para esse jovem que se sente sem lugar, aí talvez as coisas se conectem aí pelo bullying, né? Um jovem que se sente sem lugar dentro de um grupo que dá a ele um lugar, uma promessa de inscrição heróica na história se ele cometer um determinado ato. Então diz muito mais sobre a comunidade que gira em torno do jogo violento do que do jogo violento em si, né? E aí, óbvio, né, que o bullying, enquanto sistematização da exclusão e de ausência de reconhecimento, sistematização violenta, né, do grupo sobre um jovem, vai potencializar isso, né? Agora, esses elementos em si, eles têm pouca potência explicativa.
Isolados
eles não explicam o fenômeno. É preciso um pouco que a gente entende que comunidade se forma em torno de cada uma dessas coisas, né? Seja do bullying, seja do game.
Eu acho que é importante ouvir-os também sobre que escola é esta, né? É uma escola que tem professores mal remunerados, tem uma rotina de violência no seu dia a dia. Como mudar esse cenário? Porque essa tragédia, a gente poderia usá-la para transformar a escola e pegar seus aspectos positivos e tocar adiante. Como mudar isso? Nós precisamos mudar as políticas públicas, remunerar melhor o professor, ter um atendimento mais personalizado aos alunos, diferenciados, enfim, quero ouvi-los.
A gente sabe, tem que ter uma valorização da escola. A gente não precisa nem gastar tanto discurso nisso. Todos sabemos, somos já cansados de saber. Nós sabemos o que precisa ser feito. Tem um educador brasileiro que fala muito isso. Ele fala, a gente não precisa mais escrever livros sobre o que a educação precisa. A gente já sabe, o que a gente precisa fazer é ação. Então é claro que professores mal remunerados, mal motivados, escolas sucateadas, é lógico que isso é um baita de um problema. E eu gostaria de colocar aí uma outra coisa. As melhores experiências onde você pode criar pequenas vacinas, né? Claro que não são certezas, mas são pequenas vacinas para que esse tipo de coisa não aconteça, é o ensino de ética nas escolas. Mas não é um ensino de ética cantando hino. Patriotismo é uma das coisas da ética. Não é a única, né? Não é só cantando hino só que a gente vai fazer com que as pessoas fiquem. Isso tem a ver com patriotismo, isso é uma outra história. Mas você pode fazer ações de ética para crianças, para pequenos, coisas simples que ajudam a criança a entender empatia, cooperação, responsabilidade, né? Então, essas pequenas ações, não como disciplina, não precisa fazer uma disciplina. Os professores das crianças podem fazer pequenas ações semanais e aquilo vai sendo do primeiro ano até o final do período escolar. E à medida que, obviamente, que vai crescendo os dilemas morais, as questões que vão sendo colocadas, vão melhorando. Essas experiências já foram feitas fora do Brasil, funcionam, né? Agora, não adianta querer fazer isso no terceiro ano do ensino médio. Tem que fazer de pequenininhos, para que aquilo se desenvolva, que seja um processo. Não vai ser uma mágica, vai ser todo um processo. E se espera que no futuro isso dê frutos, né?
Vamos dar uma pausa na entrevista com o filósofo e professor Ives Alejandro e o psicanalista Rafael Alves Lima para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. As autoridades públicas devem agir impessoalmente. A separação entre a coisa pública, res pública, e o patrimônio pessoal dos governantes é um princípio básico do Estado Democrático de Direito. Estamos no século XXI e ficar repetindo esse tipo de pensamento parece algo antigo e desnecessário, mas infelizmente não é. Atualmente é uma espécie de surto de apropriação indevida da coisa pública. Um dos exemplos mais trágicos dessa apropriação é o que vem ocorrendo com a comunicação institucional da Presidência da República e também de outras autoridades públicas, por meio das mídias sociais, via Twitter principalmente. Nesse caso, há uma evidente e reiterada confusão entre uma via de comunicação aparentemente pessoal e a comunicação institucional da Presidência da República. Usa-se e abusa-se da prática de misturar o espaço público com o privado. Nesse espaço, o presidente ataca, por exemplo, a mídia e os opositores de seu governo. Publica vídeos em que aparece como presidente da República no exercício de sua função e outros que nada têm a ver com a função presidencial. Emite declarações de variados assuntos, inclusive governamentais, elogia ou critica ministros de Estado, faz preces, dá um show, enfim, em que as fronteiras entre o público e o privado desaparecem. O problema é que tornar a figura pessoal do presidente o centro das atenções na política de comunicação institucional do governo viola a regra básica da impessoalidade na comunicação pública, artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Além disso, pode significar, na prática, que o presidente passou a utilizar-se ou apropriar-se indevidamente da presidência e de sua comunicação institucional para seguir à frente de uma campanha eleitoral permanente e da autopromoção sem limites. Seria, em suma, um modo de praticar o desvio de poder, deturpando, nesse caso, as finalidades da comunicação institucional e a figura da Presidência da República. A separação entre a figura pessoal do presidente, do político, da pessoa física e a instituição da presidência é fundamental para o correto funcionamento do Estado democrático de direito. Antes de ser presidente, o político emite opiniões pessoais. Uma vez presidente, fala em nome de todo o povo brasileiro, do Estado brasileiro, representando-os como mandatário. As mídias sociais podem ser uma ferramenta importante para os negócios, para o estreitamento de laços entre os amigos, para o acesso à informação e para o debate democrático de ideias. Já a sua utilização pelas instituições públicas deve observar o mandamento básico da impessoalidade, sob pena de alargarmos a via de utilização da comunicação governamental para a satisfação dos desejos pessoais ou ideológico-partidários dos governantes e colocarmos assim em risco a própria legitimidade das instituições públicas. Um abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Continuamos nossa conversa com Ives Alejandro e Rafael Alves Lima. Rafael, é possível traçar um perfil do jovem, da população de baixa renda, vítima de violência e excluído da nossa sociedade?
Tem alguns elementos que se repetem aí, né? Dá para a gente vislumbrar em um certo padrão. O primeiro elemento é o quanto eles procuram ser incluídos e serem reconhecidos enquanto cidadãos, né? Cidadãos de seus direitos, enquanto sujeitos que não vão ser simplesmente objeto da violência do outro, seja do Estado, seja dos seus pares, simplesmente pelo fato de serem pobres ou negros, quer dizer, existe uma não aceitação disso. E isso pode se dar, isso pode se destinar de diversas formas, né? Seja pela via, inclusive, da educação, seja pela via de laços comunitários, propostas de estabelecimento de arte, por exemplo. Não é por acaso que eu lembrei de um rap, né? Quando eu fui escolher a música, quer dizer, da afirmação de um lugar, né? E a cultura, a arte, costumam ser lugares muito valorizados por esse tipo de população, pelos jovens periféricos.
Falando em música, o Ives, você escolheu Miséria com Titãs.
É atemporal, né? Quando eu escuto Miséria, foi feita muitos anos atrás e hoje ainda continua. Tem duas coisas que me impactam. Violência contra criança e pobreza. Mexem comigo de uma maneira assim, incrível. Então, quando me veio essa música.
Muito bem, vamos ouvi-la.
Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Índio, mulato, preto, branco. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Filhos, amigos, amantes, parentes. Riquezas são diferentes. Ninguém sabe falar esperanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Todos sabem usar os dentes. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. A morte não causa mais espanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Riquezas são diferentes. Miséria, miséria, em qualquer canto. Fracos, doentes, aflitos, carentes. Riquezas são diferentes. O sol não causa mais espanto. Miséria, miséria, em qualquer canto. Cores, raças, castas, crenças. Riquezas são diferenças.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Direitos humanos são direitos de todos.
Artigo 2º. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
Direitos humanos é a proteção da vida.
a Declaração dos Direitos Humanos adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Hoje falando com o filósofo e professor Ives Alejandro e o psicanalista Rafael Alves Lima. Muito bem. Nesse aspecto de inclusão social, a escola pública tem falhado. Está aí esses episódios que aconteceram, né, na história do país, com atentados lá em Realengo, como você lembrou, Rafael, e aqui em São Paulo recentemente. Como mudar essa realidade?
A escola não está fazendo o seu papel no sentido de possibilitar que o indivíduo vá ter uma vida de plenitude, né? Então, assim, a escola, e aí eu não falo só especificamente da escola pública, mas a escola como um todo, ela é muito diferente daquilo que é o ideal. Então, assim, a escola, ela foi criada, a ideia de escolarização, ela foi criada para que o indivíduo aprendesse, com o passar do tempo, a se conhecer, aprender a tomar as melhores decisões, e a partir daí, quando eu me conheço, eu sei para que sirvo, e se eu sei para que sirvo, eu me coloco na sociedade da melhor maneira possível e eu devolvo para a sociedade o que eu tenho de melhor. Agora, se eu não me conheço, se eu chego no final do terceiro ano do ensino médio e eu não sei quem eu sou, não sei fazer as escolhas, eu não devolvo para a sociedade o que eu tenho de melhor, eu devolvo qualquer coisa. E qualquer coisa não serve. Então, a gente precisa de uma escola que promova um conhecimento, e eu por isso que eu acho que a escola é um lugar de psicologia também, que precisa que o indivíduo vá se encontrando, além, obviamente, do conhecimento formal, além dos conteúdos, que ensina o indivíduo a ter depois lá fora da escola uma vida profissional, uma vida pessoal satisfatória.
Do ponto de vista psicanalítico, é possível provocar esse autoconhecimento coletivo?
Olha, Sim, mas o que eu penso mais eu concordo, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa tomar cuidado para não cair num risco de psicologizar a educação. Digamos que é óbvio que a presença do psicólogo escolar, enfim, mesmo do orientador vocacional, enfim, tem várias funções que um psicólogo cumpre na escola, é óbvio que isso é importante, porém, é importante que a posição e a autoridade de que um psicólogo goza dentro de uma escola não substitua a autoridade da escola em si, né? O educador, ele tem uma função muito específica. O psicólogo dentro da escola tem outra função. É importante que as coisas não se confundam. Para que um não tome lugar do outro. Certo. Né? Mas a gente vem sabendo fazer isso nos últimos anos. A presença do psicólogo na escola tem sido mais bem posta, né? Nesse sentido. Agora, em relação à pergunta que você falou também sobre a...
Um processo de autoconhecimento coletivo.
Certamente contribui, né? Mas isso a psicologia não faz sozinha, né? Tenho inclusive minhas dúvidas se a psicologia é melhor fazendo isso do que a educação. Eu tendo a acreditar que não. Acho que aulas de ética, por exemplo, como você mencionou, e aulas de educação em geral, né, que incluam o sujeito no mundo que existe antes dele.
História, né? Muita história.
História.
Ciências humanas são muito importantes.
De todas essas disciplinas que têm sido atacadas, né? Não por acaso na educação brasileira. Pois é.
É isso que eu queria perguntar aos dois. Esses episódios que estão acontecendo, esse último especial em Suzano, ele é consequência do momento que o país vive, no clima de raiva e ódio?
Tenderia a dizer que é também, né? Não dá para a gente ignorar esse fator, né? Que isso acontece neste momento da nossa história. Apesar de não ter sido o único, também não é por acaso que os episódios mais parecidos são recentes, né? Agora, eu acho que justamente por conta dessa situação que a gente tem que discutir os temas que são mais latentes, né? que são mais importantes na organização social brasileira, como armamento da população, destinos da educação no Brasil, que tem sido profundamente atacado e não é de hoje. Por mais que a gente saiba o que fazer, parece que existe um propósito de destruição, né, da vida escolar, seja pública ou seja privada, como se a autoridade da família e a autoridade do Estado tivessem uma preponderância maior do que a autoridade da escola em si, a autonomia da escola. Tem uma série de coisas que a gente precisa discutir a partir deste caso, né, para além do caso em si.
Diante da sua resposta, o nosso processo civilizatório está ameaçado no país?
É um problema porque os comportamentos, eles, principalmente de jovens, crianças e jovens, eles se parecem muito com esponja, eles absorvem muito o que está ao redor. Então, se a gente vive, por exemplo, uma descrença ética governamental, uma descrença ética familiar, né? E aí as pessoas falam, ah, mas falta religião. Não se esqueça que as religiões, elas são posteriores à ética. O comportamento ético é anterior às religiões. O comportamento ético está, é pré-religião ainda. Ele nasceu em comportamentos de comunidade, de grupo. E foi em cima desses comportamentos que a religião se sentou, e não o contrário. Então não falta, na minha visão, não é que está faltando mais religião, está faltando ética, né? Então se você tem gerações crescendo dentro de uma sociedade que está com problemas de desencanto e imoralidade, é logicamente que esses jovens vão absorver esse tipo de coisa e só acentuar essa sensação de fracasso e de destruição.
Muito bem, agora vamos com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o filósofo e professor Ives Alejandro e o psicanalista Rafael Alves Lima. Há um mal-estar generalizado na sociedade atual. A sociedade brasileira está doente, do ponto de vista psicanalítico?
Vamos lá. A gente tem sempre essa tentação, né, a adoecer a sociedade.
Quantos dias eu tenho para falar sobre isso?
Né? Eu acho que a sociedade brasileira tem muitas coisas a consertar, tem muitas coisas a resolver, e é preciso de muita boa vontade política para que isso aconteça. Não sei se ela está doente, mas se ela tiver, ela certamente tem cura. Desde que a gente tenha disposição e boa vontade para curar os males dos quais ela sofre. Educação, certamente.
Mas há episódios que mostram que há sintomas assim muito claros, né? A respeito da sua...
Mas essas coisas são cíclicas, né? As sociedades, elas são cíclicas. A história mostra isso, né? Nós passamos por períodos em que somos mais sadios, em períodos que somos mais doentes, e depois nos recuperamos, né? Então, a gente tem que ter esse olhar de que, filosoficamente falando, existem dias nublados, claro, mas não se preocupe, porque depois de dias nublados, o sol aparece. Mas cuidado, depois de vários dias de sol, volta a nublar, mas não se preocupe, o sol volta.
Então, mas eu fiz essa pergunta porque a partir desse episódio, que foi uma tragédia para famílias dos jovens que foram mortos e para a sociedade em geral, a sociedade deveria aprender com o que aconteceu. O que nós podemos tirar de positivo neste episódio?
O que eu penso que a sociedade deve aprender, talvez já tenha aprendido, mas enfim, vamos levar essa tarefa a cabo, é que ela precisa combater a desigualdade. Pode não parecer a coisa mais otimista, porque a tarefa é muito grande, mas no fundo eu acho que se a gente tem que encarar, eu penso que a gente tem que encarar a realidade da desigualdade social brasileira, em todos os termos, né? Seja de classe, seja de raça, seja de gênero. Eu acho que a função maior que a gente tem para ter uma sociedade brasileira mais saudável, digamos assim, é encarar a desigualdade como ela merece, né, e erradicá-la.
Eu acho que a gente precisa exaltar, eu concordo com o Rafael, a gente precisa exaltar também as ações heróicas, principalmente da merendeira, das pessoas que se colocaram junto, das pessoas que foram lá, né, do grupo de psicólogos voluntários e várias universidades, vários centros que se colocaram à disposição. O Felipe Zimbardo que falava isso, né, uma vacina contra o mal, né, é você provocar o bem, né? Então, quando a gente olha uma notícia dessa que aconteceu no mês passado, a gente tem uma sensação de desencanto. Quando aconteceu em 2005 o Katrina no sul, lá no Golfo do México, e destruiu uma região da Louisiana, a Fox News, a ABC News, a CNN passavam só desgraça, apareceu somente depredações, saques, e a Universidade de Tennessee fez um estudo de 9.800 casos de ajuda. 9.800 casos, pessoas que abriram suas casas para que outras famílias entrassem, se alimentassem, secassem, tivessem onde dormir, alimentar. Então, às vezes a mídia não passa esse cenário, não passa o quanto existem pessoas do bem. A gente não pode achar que a sociedade é feita por pessoas que entram em escolas e fazem isso. Essas pessoas são as minorias. Essas pessoas realmente estão, de alguma forma, doentes. Nós precisamos valorizar as pessoas do bem, que levantam cedo, que batalham, que põem comida em casa para o filho ter o que comer, que estudam, chegam em casa à noite e que vão dormir com uma sensação de dever cumprido.
Depois da sua resposta, vamos ouvir Legião Urbana. Perfeição. uma música da sua escolha.
É isso aí.
As nações, o meu país e sua coxa de assassinos, covardes, estupradores e ladrões. Vamos celebrar a estupidez do povo, nossa polícia e televisão. Vamos celebrar nosso governo e nosso estado que não é nação. Celebrar a juventude sem escola, as crianças mortas. Celebrar nossa desunião. Vamos celebrar Eros e Tânatos, Perséfone e Hades. Vamos celebrar nossa tristeza, vamos celebrar nossa vaidade. Vamos comemorar como idiotas a cada fevereiro e feriado. Todos os mortos nas estradas, os mortos por falta de hospitais. Vamos celebrar nossa justiça, a ganância e a difamação. Vamos celebrar os preconceitos, o voto dos analfabetos. Comemorar a água podre, todos os impostos, queimadas, mentiras e sequestros. Nosso castelo de cartas marcadas, trabalho escravo, nosso pequeno universo. Toda hipocrisia e toda afetação, todo roubo e toda indiferença. Vamos celebrar epidemias, é a festa da torcida campeã. Vamos celebrar a fome, não ter a quem ouvir. Quem amar. Vamos alimentar o que é maldade. Vamos machucar o coração. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio, tudo que é normal. Vamos cantar juntos o hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Festejar a inveja, a intolerância e a incompreensão. Vamos festejar a violência e esquecer a nossa gente, que trabalhou honestamente a vida inteira e agora não tem mais direito a nada. Vamos celebrar a aberração de toda a nossa falta de bom senso, nosso descaso por educação. Vamos celebrar o horror de tudo isto com festa, velório e caixão. Está tudo morto, enterrado agora, já aqui também. Queremos celebrar a estupidez de quem cantou essa canção. Nosso futuro recomeça. Venha que o que vem é perfeição.
Rede USP de Rádio. Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Continuamos com Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje entrevistando o filósofo e professor Ives Alejandro e o psicanalista Rafael Alves Lima. Muito bem, estamos no final do programa. Eu gostaria de deixar uma pergunta aos dois. O país enfrenta inúmeras dificuldades, mais de 12 milhões de brasileiros desempregados. Numa sociedade como a nossa, é possível ser feliz? Você, Alejandro, que estuda ética e felicidade,
Claro que é possível. Agora, a gente tem que entender que a felicidade nunca é uma coisa só. A felicidade não é um estado de ficar alegre 24 horas por dia, até porque não existe ficar 24 horas, 7 dias por semana alegre. Até as pessoas que são muito felizes ficam cansadas, têm problemas familiares, problemas para pagar, mas talvez elas sejam realizadas. Agora, no nosso grupo a gente estuda o que pessoas felizes têm em comum. Existem alguns pontos, né? Então as pessoas felizes, por exemplo, elas têm conexões sociais, elas têm alta resiliência, por exemplo, elas têm propósito, elas têm objetivo. A gente deveria ter uma educação, inclusive, para promover esse tipo de coisa. Então, é possível, sim, estudar e ensinar a felicidade nesses termos, não como receitinha, mas entendendo de que existem duas facetas. Uma, a faceta da minha felicidade sozinha, individual, mas eu não vivo sozinho, eu não vivo em Marte, eu vivo numa sociedade. Então eu também, é papel meu, promover a felicidade também dos outros. Mas esperar de cima para baixo às vezes é um problema, talvez a minha mudança seja no meu micromundo, eu vou mudando aos pouquinhos e vai contaminando num efeito cascata. Eu acho que é possível fazer.
Rafael, nesse ambiente, como é possível caminhar em direção à felicidade?
É por aí mesmo, né? A gente vai modificando o nosso micromundo e isso vai se ampliando aí, né? Na direção dos outros. Enquanto você falava, Alejandro, eu lembrei de uma frase que o Freud menciona do Goethe, que ele fala: nada é mais terrível do que uma sucessão de dias felizes, né? Quer dizer, a felicidade também, quando imposta como uma condição inescapável, ela é terrível,
sim,
né?
Sim, sim.
E, de fato, a felicidade, diz o próprio Freud também, ela é um desafio, né? Ela é um desafio possível, do qual ninguém deve se eximir, né? Ninguém deve se eximir de procurar a felicidade, mas ela é um grande desafio, né? Ela não é alienação, ela não é ignorar os fatos sociais, ignorar as coisas que são difíceis, mas, por meio das coisas difíceis, encontrar uma forma individual e também coletiva de ser feliz.
E, Rafael, deixa só te falar uma coisa, é o seguinte: Aristóteles diz que existe uma das coisas muito importantes para ser feliz, uma das primeiras, inclusive a virtude mais importante para ele, chama coragem. Tem que ter coragem, tem que ter coragem para levantar cedo, para trabalhar, para ter um relacionamento amoroso, para vingar, para se colocar na sociedade, reclamar. A gente já sabe mais ou menos o problema. A gente precisa ter coragem para viver.
Eu agradeço a participação do filósofo e professor Ives Alejandro e o psicanalista Rafael Alves Lima. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. Seu objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil. Basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.